Raríssimos bom dia. Eu começo esse radinho de pilha com uma notícia que para mim é bárbara. O radinho de pilha tem que está indo para o segundo ano, já está no seu segundo ano, mas eu tenho um outro podcast que é o Roda e Avisa, que tem 15 anos. Né? Então eu faço podcast há bastante tempo e sempre aquela coisa de início, com uma audiência muito pequena, porque é tudo orgânico, não é monetizado, etc. E faço isso em paralelo com qualquer outra atividade minha. Né? Então, ao longo desses últimos 15 anos, eu venho torcendo para que alguma coisa faça com que os podcasts se tornem mais populares. De uns tempos para cá, eles se tornaram mais populares, mas eu acho que uma coisa que realmente pode fazer diferença é o Spotify. Muita gente já usa o Spotify, então se os podcasts pudessem pegar carona no Spotify, seria ótimo, porque afinal não necessitaria de mais um aplicativo. Bastou você colocar qualquer barreira, né? Um clique a mais, uma app a mais, pronto, você já perdeu 97% das pessoas. Então, o Spotify passou algum tempo atrás a aceitar podcasts. Eu me lembro que assim que eu fiquei sabendo dessa história, eu me inscrevi, tentei mandá-la, olha, eu quero. Pois bem, ontem, não só para mim, mas para outros brasileiros também, chegaram os primeiros convites para colocar os nossos podcasts no Spotify. E foi o que eu fiz. Então, a partir de agora, você pode ouvir tanto o Radinho de Pilha quanto Roda e Avisa. Eu vou ver se eu coloco outras coisas também, sei lá. No Spotify, eu não sei se isso vai... Provavelmente não vai fazer tanta diferença, porque o tipo de trabalho, né, que eu acabo fazendo não é um sucesso total, não é mais um campeão de audiência, como diria a Rede Globo. Sempre vai ser uma coisa de nicho. Mas só o fato de facilitar, né, e de democratizar um pouco mais, já fico super feliz. Então, inclusive, eu tenho alguma lição de casa aqui. Eu vi que a página no SoundCloud em que aparece cada um dos meus podcasts ficou horrível, porque eu não fiz nenhuma arte bacana para os dois. O do Radinho é um radinho vermelho, é um Regis TR1, que é o primeiro radinho de bolso da história, e o do Roda e Avisa é um rolo de fita, mas os dois, então eu preciso fazer alguma coisa mais elaborada, o que não é exatamente a minha praia, não é a minha formação, eu não sou um designer, mas de qualquer maneira eu vou dar o link aqui para caso vocês queiram acompanhar pelo Spotify, por que não? Então pronto, essa é a primeira notícia, eu estou super feliz, para mim é um divisor de águas aqui, pena que coincide, logo eu vou acabar tirando um período de férias, mas de qualquer maneira, tanto faz. Algumas notícias eu deixei de comentar ontem, primeiro porque obviamente eu me empolguei com alguma coisa de relevância duvidosa, segundo porque eu também estava esperando para ver se ia ter um pouco mais de repercussão, até para eu mesmo entender um pouco melhor. E uma dessas notícias envolve nada mais, nada menos que o pai da web. Né? Você sabe que quando a gente fala internet, internet é um saco de gatos. Internet é a internet que você vê no browser, que a gente chama normalmente de web, né? Que você vê lá no Chrome, esse é o web. Essa que tem, você clica nos links bonitinhos, isso é o web. Mas e-mail também é internet. Que mais que a internet? Skype também é internet. Você tem uma série de tecnologias que a gente chama de internet. Pois bem, essa história de você ter páginas que você navega em links e clica nas imagens, essa é a web. E a web tem pai, esse pai se chama Tim Berners-Lee, que é um personagem interessantíssimo, até um pouco intrigante, um cara meio tímido, meio fechadão, ele era um cientista, né? Ele estava lá no CERN é justamente aquele projeto que até tem algumas notícias do CERN hoje. Eles descobriram mais umas partículas, mais umas subatômicas, que não sei, aquelas coisas de louco. Mas, pô, bem, quando o Tim Berners-Lee começou com essa história de rascunhar, desenhar a web, ele deu isso de graça. Então, imagina, ele não ganhou um puto. Não é que cada vez que você entra num site ele ganha um centavo. Não, ele não ganhou nada. Esse cara mudou a história da humanidade de graça e está ali na dele. Pois bem, de uns tempos para cá, isso já foi pauta aqui no Radinho, o Tim Berners-Lee, que é um cara bastante caladão, resolveu botar a boca no trombone e começou a reclamar muito vocalmente do rumo que a internet estava tomando. Da questão da privacidade, da questão dessas redes sociais que ficam negociando os nossos dados, o cara da concentração, Ele começou a fazer realmente um ativismo bastante interessante em favor de uma internet livre, de uma web livre. Mas, bom, aparentemente não mudou o mundo. E o que ele quer agora é mudar o mundo. Então tem um artigo aqui, na verdade ele deu uma entrevista. Para quem que ele deu uma entrevista? Para Fast Company, exatamente. A Fast Company deu uma entrevista exclusiva que ele simplesmente quer virar a web de cabeça para baixo. Ele tem um plano. O plano se chama, como é que chama? Ele tem uma startup que ele está lançando, chama Inrupt. Não sei o que quer dizer Inrupt. Parece Disrupt, só que é ao contrário. Mas o que acontece? Ele quer criar uma outra. Como é que a gente chama isso? É um framework, é como se fosse um outro modelo, né? Uma outra infraestrutura aí para a gente construir aplicações que ele está chamando de Solid, de sólido, Solid. Então a ideia é que no Solid, nessa nova internet que ele está querendo construir do zero, né? As informações são suas, né? Quando você faz um aplicativo, entra numa rede social, essas informações não são da rede social, elas são suas. Então ele está tentando construir uma internet nova em que as informações são suas, a privacidade é garantida, etc, etc, etc. Aí ele está querendo, inclusive, criar oportunidade para que os desenvolvedores criem aplicativos nesse novo ecossistema. Então não é uma coisa muito simples, né? Eu não vi aqui nenhuma menção de modelo de negócio, alguma coisa que vá mover as pessoas a fazer isso, ainda mais porque parece que a preocupação com a privacidade não tira o sono de ninguém. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa de quanto por cento das pessoas dariam a senha em troca de uma barra de chocolate, né? Então, não sei, né? O cara é bastante idealista, ele foi idealista o suficiente para dar web de graça para todo mundo. Agora isso sou eu falando, né? Eu acho às vezes que o idealismo e essa coisa um pouco sonhadora demais, né? Sem muita consideração pela realidade, por como as pessoas funcionam, etc. e tal, acaba prejudicando a visão de muita gente técnica. O cara acha que basta a tecnologia ser sólida, ser robusta, sólida até foi de propósito aqui, porque é o nome dessa plataforma, para que a coisa ande. Não é assim, né? O Facebook andou, não é porque a tecnologia deles é boa, é porque ele descobriu que a gente é trouxa. Basicamente isso. Vamos lá, falando em trouxa, bom, um artigo interessante aqui. Um instituto está fazendo um levantamento. Está tentando prever, é um grupo de cientistas, está tentando fazer uma estimativa de quanto cada país teria que pagar o preço, entre aspas, pelo aquecimento global. Pagar o preço quer dizer o seguinte: de quanto que eles vão ter de impacto, quanto que eles vão ter que gastar dinheiro para compensar pelas inundações, pelos incêndios, etc. e tal, né? Porque os países não vão ser afetados da mesma maneira. Não é nenhuma surpresa para mim, mas um dos países que vai ter que pagar o preço, um dos preços mais altos são os Estados Unidos. O que dói é ver que a Índia é o país que, em princípio, vai pagar um preço mais caro, vai pagar praticamente o dobro do preço. Porque, por N razões geológicas, geográficas, sociais, o diabo a quatro, a Índia vai ser mais impactada e vai sofrer prejuízos maiores. Mas então os caras já estão tentando estimar. Porque, de novo, a gente já está naquele patamar que não dá para reverter. O que a gente tem que fazer agora é tentar gerenciar da melhor maneira possível. Então, eu achei interessante essa história. Uma outra notícia que me chamou a atenção: um dos ingredientes básicos para biologia, né, para a vida, né, como a gente conhece, é o fósforo. Não fósforo de acender cigarro, não, mas fósforo, o elemento químico, sobretudo na forma de fosfatos. Então, sem fósforo, sem fosfatos, você não teria o seu DNA, né? A molécula do DNA depende de fosfato. Toda a produção de energia do seu corpo depende de fosfato. Não sei se vocês lembram de ATP. A questão é a seguinte: os cientistas estão. Tem cientistas aqui dizendo que o fosfato que possibilitou a vida como a gente conhece, ele veio do espaço. A questão é que, para o fosfato se formar, ele se forma, né, ele se forma a partir de um processo que seriam tóxicos demais para acontecer aqui no planeta. Então, o que eles estão dizendo é que muito provavelmente esses fosfatos se formaram no espaço, em cometas, em meteoros lá fora no espaço, e chegaram prontos aqui na Terra, sei lá, a Terra foi bombardeada várias vezes, né, por cometas e meteoros. Então, é uma tese de que o fosfato tão vital à vida não tenha nascido junto com o planeta, ele veio de presente. O que é uma tese interessante, tem várias teses por aí de que vários elementos, aminoácidos, etc., teriam vindo prontos do espaço, o que explicaria por que a vida teria surgido em tão pouco tempo. Então, que vale a pena eventualmente dar uma olhada. Falando em espaço, eu não sei se vocês aí têm alguma pretensão de ir para Marte, ou sonho, né, sei lá, com viagens espaciais. Um estudo muito interessante da NASA que diz que um dos riscos, um dos problemas que os astronautas vão ter que enfrentar caso eles façam viagens mais longas, por exemplo, Marte, é câncer intestinal. Por quê? Em primeiro lugar, as células do intestino, essa é uma parte do corpo que se renova constantemente, se está constantemente refazendo o seu intestino. A cada não sei quantos dias o intestino está ali, que nem louco, fazendo células novas. Então, quando você tem um ritmo tão acelerado assim, a chance de acontecer algum erro, né, algum probleminha ali na hora de você multiplicar as células e que isso vire um tumor ou vire um câncer, é lógico que é maior. Acontece que no espaço você pode estar sujeito não só aos raios gama, né, aquelas coisas, mas pode estar sujeito inclusive a outros tipos de raios cósmicos que não são bem raios, são partículas mais pesadas, por exemplo, íons de ferro, né, em alta velocidade. Então, eles fizeram exames, testes em laboratório. Quando os ratos são bombardeados com esse tipo de raio cósmico, a primeira coisa que acontece é no aparelho gastrointestinal e ninguém sabe como proteger os caras disso. Então, só para mostrar para vocês, ficção científica é bacana, estamos aí, é bonito, mas realmente não é uma coisa mais amigável que a gente pode imaginar, né? A ficção científica muitas vezes passa por cima dessas questões. Tem um artigo bastante falando também mudança climática. Eu comento bastante aqui com vocês de uma coisa que está ligada um pouco à noção de complexidade, também de teoria do caos, que simplesmente é uma noção que parece simples, mas é bastante literalmente complexa. Que é as coisas estão todas interrelacionadas e muitas vezes uma mudancinha pequena lá desencadeia uma série de coisas imprevistas e o efeito é completamente fora de proporção, né? Então a gente, eu não sei, eu fiz um tempo de engenharia, a gente gosta aquele problema, olha, vamos imaginar duas esferas em condições ideais, sem atrito, sem gravidade, sem nada. A gente gosta de isolar as coisas. Né? Vamos isolar esse problema, vamos isolar isso daqui, vamos entender como é que isso daqui funciona isolado. A questão é, nada é isolado, né? E quando as coisas estão interrelacionadas, os efeitos se propagam de maneiras estranhas. E uma dessas maneiras estranhas é o que ninguém tinha pensado muito nisso, é o seguinte: se o gás carbônico aumenta, hoje está na faixa de uns 400 partes, umas 400 partes por milhão, daqui a 100 anos pode estar a 1.000 partes por milhão. Se continuar nesse ritmo, o que acontece é o seguinte: as plantas, quando têm mais gás carbônico, as folhas ficam mais grossas. Aí você fala, legal, né? Sei lá, vai ficar uma alface mais, sei lá, mais crocante. Não, mas o problema não é esse. O problema é que as árvores, as plantas, sobretudo as plantas mais maiores, né? Se as folhas ficam mais grossas, elas ficam menos eficientes, elas começam a perder a capacidade de fazer fotossíntese e de reter mais carbono. Porque uma das esperanças da gente é que florestas ajudassem a absorver mais carbono. Acontece que se tem carbono demais, as florestas absorvem carbono cada vez menos. Né? E não só, elas, inclusive, a capacidade que elas têm de resfriar, né, por evaporação também piora, porque as plantas estão mais gordinhas. Então, isso pode complicar ainda mais a projeção do impacto do gás carbônico. De repente, o que eles estão dizendo é que essa mudança no desempenho das plantas pode equivaler a todo o gás carbônico que a humanidade produz por aí. Então, vejam só como as coisas vão. E aí eles têm que levar, eles estão ainda pensando em estudar outros impactos, né? Outros desdobramentos que a gente nunca prevê, né? Então, tá, bem-vindo à complexidade, né? A gente está aprendendo um pouco tarde demais que as coisas estão todas relacionadas. E eu achei isso daqui interessante, sobretudo porque é um artigo que eu comecei a ler, comecei a ficar super empolgado, porque aqui está dizendo o seguinte: olha, astrônomos detectaram sinais de vida num planeta pela primeira vez em 1990. E eu falei, porra, como assim? Como assim? Sinal de vida em 1990? Eu já estava vivo, já tinha, sei lá, 30 e tantos anos, 26 anos. Aí, eu falo assim, olha, a espaçonave Galileu encontrou evidências de oxigênio, né? Uma parte gigante do planeta coberta com um pigmento que absorve uma cor específica do espectro luminoso e metano em desequilíbrio termodinâmico. Aí eu falei, nossa, como é? Bom, pronto, na verdade era a própria Terra. O que acontece é que quando dispararam a sonda Galileu para o espaço, né, para ir estudar Júpiter, quando ela estava, sei lá, 1.000 quilômetros de altura, ela olhou para trás para tentar olhar para o próprio planeta Terra como se ela não conhecesse o próprio planeta Terra. Para ver o quê? Para ver se uma sonda ou se um instrumento, né, astronômico seria capaz de detectar sinais de vida. Pois bem, os sinais que ela detectou foi esse: oxigênio é livre por aí, não é uma coisa que dura muito. Você deixa o oxigênio livre, em 5 minutos é oxidado, vira ferrugem e desaparece. Se tem oxigênio livre é porque alguém está produzindo oxigênio sem parar. Então, isso é um sinal. Metano, a mesma coisa, né? E você, de repente, tem algum tipo de cor ou coloração inexplicável na superfície, também pode ser uma forma de vida. Então, aí falou, olha, essas podem ser pistas de como a gente pode identificar vida em outros planetas. A questão é que a Galileu fez isso a 1.000 quilômetros de distância, né? Aí é covardia, só olhou para trás. A questão é quando é que a gente vai ter instrumentos suficientemente poderosos para conseguir analisar a atmosfera de um país, de um planeta que está longe pra caramba, muito longe. A gente está evoluindo, está conseguindo, está construindo telescópios cada vez mais poderosos, e os cientistas estão se perguntando: bom, o que mais que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar anomalias na atmosfera, né? Gases que a gente não esperava? Será que é algum tipo de cor? Então eles estão quebrando a cabeça. Falou: bom, não necessariamente, dependendo do tipo de estrela ou da distância que o planeta está da estrela, as plantas podem ser verdes. De repente, a vida pode estar absorvendo, sei lá, ultravioleta, ou absorvendo, sei lá, luz azul, e a planta pode ser laranja. Bom, em suma. Mas eu achei interessante, eu só estou compartilhando com vocês que eu ingenuamente achei que tivesse acontecido alguma coisa e eu não sabia. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Ah, bom. Já que a gente tem duas coisas que são realmente assustadoras. A primeira delas é que Trump, o cavaleiro do Apocalipse, né, aquela cavalgadura que aparentemente parece ser um agente russo, parece que a Rússia está tentando ganhar a Guerra Fria através de um velho barrigudo, né? O Trump, que é né, uma força do mal, ele está revertendo políticas ambientais do Obama e agora ele está diminuindo, né? É uma lei, eu tá tirando uma lei que controla o quê? Emissão de mercúrio na atmosfera. Mercúrio é um poluente dos mais perversos. Metais pesados são absorvidos, o corpo não consegue eliminar. Então, não só você pode contaminar diretamente uma pessoa, que pode, tem N casos medonhos de contaminação por mercúrio. Mas você pode estar, por exemplo, contaminando uma planta, é o animal que come a planta, ele vai concentrar esse mercúrio nele, aí tem outro animal que come o animal que comeu o mercúrio, né, ele vai concentrar ainda mais nele. Quando chega no seu prato, você tem ali praticamente um termômetro de tanto mercúrio, né? Então, mercúrio é um poluente pavoroso, muito difícil de você eliminar, e o Trump está relaxando a legislação que controla a emissão de mercúrio pela indústria de carvão. Então, como ele é um amigo da indústria de carvão, provavelmente porque ele vem do inferno, é o Satanás de cabelo loiro, ele realmente está relaxando agora mais ainda as leis que controlam a poluição gerada pela indústria do carvão. É assustador. E aí tem duas notícias aqui, estão no Estadão, inclusive, uma delas diz o seguinte: que o câncer de mama, que infelizmente é muito frequente, acontece toda hora, eles estão começando a perceber o risco e o impacto negativo das fake news. Porque a mulher, de repente, desconfia que está com câncer de mama, ou descobre que está com câncer de mama, vai para a internet e vai descobrir notícias falsas como tratamentos alternativos, como cremes, dieta, terapia, que não só não tem efeito nenhum, como pode simplesmente deixar com que a doença assuma uma proporção irreversível. Então, eu fico imaginando quem é a criatura absolutamente malévola que coloca um conteúdo desses, que coloca em risco. E ainda mais que não é que a notícia está ali por acaso. Tem gente investindo para que justamente essas informações falsas tenham mais visibilidade do que a informação verdadeira. Então, caso vocês conheçam alguém que esteja caindo nesse tipo de lorota, pelo amor de Deus, salve a pessoa enquanto é tempo. E eu vou comentar também com vocês, isso eu achei hoje no Estadão, eu preciso achar esse link, uma pesquisa que mostra que o país que mais acredita em fake news é Brasil. Nós somos o campeão da credulidade, da absoluta falta de noção. A gente mais. Eu vi só a manchete, eu não li a notícia, eu vou dar o link, vocês podem ler também, está no Estadão em português. Nós somos o país que mais acredita em fake news. Nas vésperas de uma eleição dessas tão dramática, isso só pode se traduzir em desgraça. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu fico super feliz que a gente esteja no Spotify. Espero, não sei se para você vai fazer diferença ou não. Né, caso você experimente, goste, compartilhe, divulgue, né, porque, de novo, o radinho depende, ele é orgânico, né, ele depende de nós, o que parece uma musiquinha da Globo, mas deixa para lá. Raríssimos, não, era do Ivan Lins, né? Bom, tanto faz. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um grande abraço e até amanhã.